Padre Bruno Franghelli, muito obrigado por ter vindo.
Eu que agradeço, Fábio, também agradeço a Lígia também, que está aqui conosco, e a todos os operadores e todos os ouvintes. Muito obrigado pela acolhida, pela simpatia também. É bom estar aqui com vocês.
Eu que agradeço, viu, inclusive. Bem, um conhecimento que o padre Bruno Franghelli ele reúne, né, para trazer para a gente detalhes sobre toda essa trajetória, né, de Anchieta. Inclusive, como eu falei, é, né, uma figura marcante para nosso estado, né, a formação, inclusive, de grande parte do país, né, São Paulo, Rio, enfim. E aqui no estado, onde a gente tem hoje, né, o Santuário Nacional de São José de Anchieta. A gente pode começar falando um pouco desse momento atual, padre, sobre justamente a relevância desse momento em Anchieta para o Espírito Santo, né?
Então já começamos pelo fim, não é mesmo? O legado de São José de Anchieta continua vivo e precisa ser redescoberto. Na verdade, Anchieta passou grande parte da sua vida aqui pelo Espírito Santo, aqui apresentou vários altos, por isso Anchieta é o pai do teatro brasileiro. O teatro brasileiro que precisa também de um novo vigor, de um novo investimento realmente, porque faz parte da nossa cultura. A nossa cultura brasileira começou com o teatro de São José de Anchieta. Isso é maravilhoso e várias de suas peças foram apresentadas aqui. Mas não somente por isso, São José de Anchieta é importantíssimo para o Espírito Santo, porque passou parte da sua vida, evangelizou os povos, e é interessante aqui notar que evangelização é diferente de catequização. Na evangelização, é claro, inclui a catequização. Às vezes a gente aprende através dos livros de histórias, de história da história do Brasil, que os jesuítas catequizaram os índios simplesmente. Não. A evangelização, ela inclui a catequese. Porque a evangelização é muito mais do que a catequese, é a humanização das pessoas, é lutar pela dignidade das pessoas, e foi isso que os jesuítas, e principalmente São José de Anchieta, fez em toda a sua vida, e que permanece aqui no Espírito Santo. E aqui também ele faleceu aqui no município de Anchieta, que levou seu nome na época ainda uma pequena aldeia de Reritiba, depois levada a Benevente, depois recebeu o nome de Anchieta em homenagem ao santo São José de Anchieta, que ainda não era canonizado. As pessoas perguntam: ah, Anchieta virou santo? Não, uma pessoa é reconhecida santa pela Igreja Católica e canonizada oficialmente. Isso somente aconteceu em 2014, mas Anchieta sempre foi santo. Já na cerimônia do seu sepultamento aqui em Vitória, existe lá o túmulo de São José de Anchieta, no Palácio Anchieta, que leva o seu nome, que é atualmente o Palácio do Governo. Anchieta foi ali sepultado, porque ali era a casa dos jesuítas. E Anchieta foi superior daquela casa. Por isso nós também, Padre Nilson, que é atualmente o reitor, e eu, nós celebramos uma missa ao lado do túmulo nesta semana para lembrar este momento do sepultamento de São José de Anchieta, que naquela época, em 1597, parou todo o Espírito Santo, porque sabiam que estavam enterrando um santo. E foi naquele momento exato que o bispo que presidia as exéquias declarou Anchieta como apóstolo do Brasil. Ou seja, todas as pessoas ali, dizem os biógrafos que reconheceram, que conheceram Anchieta pessoalmente, diziam já eles que as pessoas não encomendavam Anchieta a Deus, mas se encomendavam a Anchieta, porque sabiam que ele estava junto de Deus pela santidade e porque era um homem também de milagres. São José de Anchieta marcou também a vida do Espírito Santo através de muitos milagres que aqui realizou. Existe uma igreja em Carapina, intitulada de São João. Isso aconteceu durante uma festa de São João. Estava lá o padre Anchieta celebrando a missa, e após a missa, esse testemunho foi recolhido por alguém que conviveu com Anchieta e escreveu ali, então é um testemunho ocular e por isso verídico. Então, ali estava Anchieta celebrando a missa, e após a missa teve uma pequena festa, assim como acontece nas festas de igrejas até hoje, para arrecadar fundos. E tinha uma brincadeira, Fábio, que se chamava Brincadeira do Pato Ensaboado. Já conhece essa brincadeira ou não? Já viu?
Não.
Ensaboavam um pato e colocavam o pato no terreiro. E aqueles que concorriam àquela brincadeira, corriam atrás do pato. Aconteceu que dois agarraram o pato ao mesmo tempo. E ao lado de Anchieta existia um menininho de nome Estevão. E perguntaram então a Anchieta quem é que tinha ganhado o pato. Porque, claro, diante de uma situação tão complexa de dois homens brigando por causa de um pato, é o padre que vai resolver a situação. Então pediram ao padre Anchieta: padre Anchieta, diga-nos quem ganhou o pato. Anchieta virou para o menininho Estevão, que era mudo, né, surdo de nascença, por consequência mudo. E Anchieta perguntou a Estevão: Estevão, quem ganhou o pato? Estevão disse: o pato é meu e eu vou levar para minha mãe cozinhar para mim. E aí, todo o povo deu glórias a Deus. Este é apenas um pequeno retrato daquilo que foi José de Anchieta por todo o Brasil. As pessoas tiravam pequenas partes de suas vestes para curar a dor de cabeça.
É.
Realmente, por onde passava Anchieta, passavam também os milagres.
Pois é, onde passava Anchieta? Porque justamente a gente tem a ideia dele, né, desse homem que, por exemplo, até o evento que se aproxima, né, Passos de Anchieta, fala da ligação a pé que ele fazia de Vitória até Reritiba. Mas não só isso, né, já porque ele chegou no Espírito Santo vindo do Rio, vindo de São Paulo, ele ia à Bahia, né, a Salvador. E é um peregrino, um caminhante. Por onde que Anchieta passava, então, aqui? Se a gente pode delimitar um pouco pelo Espírito Santo nessa conversa.
Olha, pela quantidade de tempo que Anchieta viveu no Espírito Santo, é difícil descobrir por onde Anchieta não passou.
Não passou, né?
Por onde ele não passou. Boa. Porque este homem era um homem em movimento, ele não parava. Mesmo em Reritiba, quando estava lá, ou quando era superior daqui mesmo da Casa São Tiago, atual Palácio de Governo, Anchieta sempre estava em movimento. Anchieta foi provincial dos Jesuítas do Brasil, por exemplo. E existiam muitas casas espalhadas por todo o Brasil. Naquele tempo, Anchieta contava com uma pequena caravela, uma pequena embarcação, que se chamava Santa Úrsula. Usava esta caravela um pouco para visitar as casas, mas ele visitava pelo menos uma vez por ano todas as casas dos jesuítas de norte a sul da costa brasileira.
Nossa.
Então, realmente foi um homem que não parou. Interessante também, Fábio, que Anchieta chegou ao Brasil com uma enfermidade que ele contraiu ainda quando era adolescente, com uma espécie de tuberculose óssea, podemos dizer assim.
Uhum.
Não sabemos qual é a origem dessa enfermidade. Ele tinha medo que o mandasse embora da Companhia de Jesus, porque a jovem ordem religiosa era missionária. Então, como é que iriam mandar um europeu doente para um lugar tão desprovido, né, de tantas possibilidades? Só que Padre Nóbrega, muito conhecido no Brasil, que era o primeiro superior dos jesuítas, manda cartas para Portugal, pedindo jesuítas, mesmo os enfermos. E Anchieta diz: então eu vou para o Brasil, porque Nóbrega diz que lá tem ares bons e saudáveis e eu posso me curar também. E até um superior disse a Anchieta: mas você vai lá para morrer? Anchieta: se eu for simplesmente para ensinar os índios a rezarem o Pai Nosso e Ave Maria, já vou ser muito feliz. Anchieta fez muito mais do que isso, não é mesmo? E ele chega ao Brasil com essa enfermidade. E ele não podia andar a cavalo, por exemplo, porque ele sentia muita dor. Então, por exemplo, quando ele estava vindo de Anchieta para Vitória com alguns companheiros jesuítas, os jesuítas queriam vir a cavalo. Ele dizia: não, podem ir a cavalo que eu vou atrás, vou caminhando. Acontecia que quando os jesuítas chegavam aqui, quem os recebia? Anchieta. Anchieta tinha um dom também sobrenatural de andar quilômetros em segundos. É um mistério muito grande que pessoas testemunham. Tenho até uma amiga historiadora aqui do Espírito Santo que conhece muito bem a história dos jesuítas, Maria José Cunha. E ela nem se declara muito católica, né? E é uma historiadora que pesquisa. Eu dizia: Maria José, me diga uma coisa, esta história realmente é verídica? Podemos confiar? Para uma historiadora, para ver o que ela pensa. Podemos confiar, porque os documentos, eles são originais e eles são de pessoas que viram estes fatos e que testemunharam. Na época, as pessoas, para testemunhar durante o processo de beatificação de Anchieta, as pessoas testemunhavam milagres de Anchieta com as mãos na Bíblia. E diferente de hoje, naquela época ninguém mentia com a mão na Bíblia. Porque daquilo dependia a sua salvação. Elas sabiam, sim, desta realidade. Hoje não, qualquer um coloca a mão na Bíblia e fala as mais barbaridades possíveis. Então, de fato, Anchieta, ele caminhou por este estado. Ele caminhou, deixou suas marcas, mas precisam ser redescobertas. Ainda são muito desconhecidas. Nós conversávamos há pouco que, infelizmente, muito do que os brasileiros conhecem de Anchieta e dos jesuítas, principalmente antes da supressão, porque os jesuítas foram expulsos em 1759, por isso perdemos todo o patrimônio dos jesuítas do Brasil. Infelizmente, o que se conhece é muito pouco e até mentiroso. Diria que é uma calúnia de Marquês de Pombal, uma calúnia pombalina. Às vezes acusando os jesuítas o que eles nunca fizeram. acusando, por exemplo, de escravizar os índios e de manipular, de usar do poder da colonização, e os jesuítas nunca fizeram isso. Pelo contrário, existem cartas, o próprio Anchieta, e neste devocionário que nós estamos lançando agora, o novo devocionário de São José de Anchieta, a gente trata desse tema, o próprio Anchieta escrevendo a Portugal, escrevendo ao rei de Portugal, dizendo e denunciando toda a realidade dos colonizadores que usavam jesuítas, muitas vezes, para poder chegar até os índios, porque ninguém chegava até o índio, o homem do século 17 até 18, não chegava até o índio sem a ajuda dos jesuítas. Era impossível. Primeiro porque não sabiam a língua. Não. Depois porque não tinham o desejo de estar com eles, mas de escravizá-los e explorá-los. Então, nesse sentido, os índios sumiam dos colonizadores, mas amavam os jesuítas. Era interessante também, Fábio, a maneira como os jesuítas... Às vezes as pessoas perguntam, como é que os jesuítas chegavam numa aldeia indígena e como é que conseguiam conquistar a amizade deles?
Boa pergunta.
Primeiro, claro, pouco a pouco foram aprendendo a língua dos tupiniquins, né? O famoso tupi. Até eu digo que se os jesuítas não fossem expulsos em 1759, provavelmente a nossa segunda língua oficial seria o tupi.
Uhum.
Mas os jesuítas chegavam numa aldeia, então para entrar numa relação com os indígenas, e ofereciam, na entrada da aldeia, ofereciam alguma comida. E ficavam ali esperando, 2, 3 dias, os índios chegavam até a entrada da aldeia e vinham aquelas comidas. Se eles tomassem aquelas comidas para eles, aquilo que tinham depositado, significava que eles aceitavam um diálogo. E como eles devolviam e como davam essa resposta, deixando, por exemplo, o macaco morto, que era o que eles comiam e tinham à disposição, para os jesuítas saberem que ali existia um ponto de comunicação e que eles estavam disponíveis a comunicar e a também a criar laços de amizade. Interessante, não?
Muito, com certeza. Inclusive, ouvinte, pode mandar aqui pergunta pra gente pelo nosso número 99299-4297. Lembrando que Padre Bruno Franghelli é vice-reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta. Bem, muita história, né? Heritiba tinha, já que você falou na concentração de índios, né? Uma das mais altas concentrações, né? Quando Anchieta esteve lá... ou conviveu, né, com uma tribo, a gente não chama de tribo, chama de...
Aldeia.
Isso. Enorme, né?
Enorme.
Porque... mais do que muitas cidades, inclusive do litoral brasileiro na mesma época.
Então, nós temos que pensar que, para a estratégia da evangelização e da própria proteção dos indígenas, existiam os agrupamentos que Anchieta fazia, como fez, por exemplo, na vila de Piratininga, lembra? Que deu origem à cidade de São Paulo. O mesmo ele fez, por exemplo, aqui em Heritiba, reunindo, agrupando indígenas para a própria humanização, proteção dos indígenas e, claro, para a evangelização. Na época de Anchieta, em Heritiba, existia pelo menos 10 mil indígenas, mas este número aumentou muito até a expulsão dos jesuítas. Por isso, a igreja de Anchieta, para a época, é um santuário imenso, com 3 naves. Por quê? Porque realmente a população indígena era imensa. E interessante também, Fábio, que os indígenas naquela igreja de Anchieta entravam nus. Anchieta não obrigava eles a usarem as vestes ao modo europeu. Permitia que eles vivessem a própria cultura. Isto é um diferencial na Companhia de Jesus. E que houve um atrito também no início da chegada dos jesuítas, entre o primeiro superior dos jesuítas, o padre Manuel da Nóbrega, por exemplo, que chamou Anchieta para o Brasil, e o primeiro bispo do Brasil, porque o primeiro bispo do Brasil, Dom Sardinha, de feliz memória, ele, na verdade, queria colocar, impor os costumes europeus aos indígenas. As vestes, por exemplo. Uhum. E os jesuítas sempre foram contra, porque se existe uma marca nos jesuítas, é a inculturação. Ou seja, respeitar a cultura local, aprender com a cultura local. Anchieta só se tornou o primeiro professor do Brasil porque ele aprendeu muito dos indígenas antes de ensinar. É por isso que ele vai escrever a primeira gramática do tupi, a língua mais falada do Brasil, para que os padres, principalmente religiosos, mas outros portugueses, pudessem aprender a língua dos indígenas, e não o contrário. Poderia o Anchieta abrir uma escola de português para os indígenas, mas fez o contrário. Não é isso maravilhoso?
É bem singular. Bem, a gente está chegando aqui perto do repórter CBN, né? Inclusive, você ouvinte já manda aqui sua mensagem para a gente. Renato está dizendo aqui, é um conhecimento vasto que às vezes a gente não tem, né, justamente a dimensão dele na mensagem já no nosso WhatsApp. Nós temos o Ederson falando, nossa, Anchieta era quase um nômade, vivia batendo perna. Muito bom, caminhava bastante mesmo. Mas com esse diferencial aí que acho que pouca gente conhecia, né? Sobre as suas virtudes de deslocamento.
O chamavam de padre voador.
Padre voador, sério?
Exato.
Bem, vou trazer as perguntas dos ouvintes agora, padre. Inclusive você pode mandar a sua pelo 99299-4297. Tem a pergunta aqui da Roberta falando sobre a Nova Almeida, né? A Igreja de Reis Magos, se Anchieta a construiu também.
Na verdade, Anchieta sim esteve no processo da construção e da idealização de Reis Magos. E esteve muitas vezes visitando Reis Magos. Lá também guardamos os passos, os traços de Anchieta, com toda certeza.
Outra pergunta que tinha aqui, já do nosso ouvinte, que inclusive você pode mandar pelo 99299-4297. Guarapari, né? Região ali entre Vitória e Anchieta, então com certeza recebeu bastante, né, a passagem dele por ali. Mas a curiosidade sobre o nome ali da região de Ubu, é o Tiago perguntando. Ubu significa a queda do corpo de Anchieta durante a sua o traslado do seu corpo para Vitória? Essa história eu já ouvi mesmo,
é verdade. Existe essa tradição, que é muito forte, eu acredito muito na tradição oral, e nós temos até hoje um cruzeiro que marca um pouco esta realidade. Enquanto os indígenas traziam o corpo, o cadáver de Anchieta para ser sepultado, e interessante é que pelo menos 3 dias caminharam para trazer o corpo, mas segundo relatos que temos, não houve nenhum mau cheiro, pelo contrário. Tinha um bom odor o corpo de Anchieta quando chegou aqui em Vitória. Só que lá neste local, em Ubu, por isso chama-se Ubu, porque os índios disseram Abá Ubu, ou seja, o padre caiu, o corpo do padre caiu. Eu até brinco com o pessoal, não só brinco, mas falo sério com o pessoal de Ubu, que realmente Anchieta quis marcar a presença dele ali, na praia de Ubu, que é uma praia belíssima também, da cidade de Anchieta. De fato, isso que aconteceu.
Que ótimo. O Espírito Santo, diz aqui a ouvinte Luzia, o Espírito Santo é o estado mais jesuítico que temos hoje no país, porque as marcas estão aí colocadas, né? Ela até lembra que a gente falou de Carapina, que tem aquela igreja ali, dá para ver pelo contorno, né? Se eu não me engano, atrás, sim, do Tins. Outro ouvinte falou agora de Nova Almeida, a gente já falou do Palácio Anchieta, Guarapari, o próprio santuário em si, né? Em Anchieta, ou seja, ela pergunta, somos o estado mais jesuítico?
Olha, posso responder assim, um dos mais jesuíticos. Na verdade, nós não falamos de Guarapari, que é muito importante. Guarapari, nós temos lá a igreja também, que Anchieta construiu aquela igreja, e ali naquela praça da ideia da antiga matriz de Guarapari, houve também a apresentação de teatro. Nós temos até um poema que Anchieta escreveu para receber a imagem de Nossa Senhora ali naquela praça de Guarapari, que nós publicamos agora no nosso devocionário. Então, de fato, o Espírito Santo é sim um dos estados que guardam a presença dos jesuítas, as marcas dos jesuítas. Mas também o Rio de Janeiro, principalmente o norte do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, quem passa hoje pelo aterro do Flamengo deve se lembrar que aquele aterro foi feito com o Morro do Castelo. Em cima do Morro do Castelo existia a Igreja dos Jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, que eu já mencionei antes, Marquês do Pombal quis apagar a memória dos jesuítas. E a igreja belíssima foi destruída, e depois toda a terra deste morro virou aterro do Flamengo. Então, quando você passar pelo aterro do Flamengo, lembre-se que ali existem ruínas dos jesuítas. E de fato, mesmo São Paulo também, pelo litoral de São Paulo, nós guardamos muitas memórias dos jesuítas. Mas também no Nordeste, Recife, por exemplo, e outros locais.
Ótimo. Tem aqui ainda Cristiano falando conosco sobre onde está o corpo de Anchieta, né? Seus restos mortais. É no Palácio Anchieta mesmo? A gente falou disso essa semana, não vou deixar você responder, padre,
importante,
né? Com todos os detalhes.
Importante. Anchieta foi enterrado como um santo. já o tinham como santo. Então, pouquíssimos anos após o sepultamento de Anchieta, foi feita uma exumação. O corpo, os restos mortais de Anchieta foram levados para Salvador. Por quê? Porque lá era a central dos jesuítas. A atual Catedral de Salvador, dedicada a São Francisco Xavier, era simplesmente a capela do colégio dos jesuítas na época. E hoje é a Catedral de Salvador. Belíssima catedral. Quem for a Salvador precisa visitar essa catedral.
Foi reformada agora, né?
É, foi restaurada, né? Então, assim, foram levados lá os restos mortais, porque Anchieta até foi ordenado padre na Catedral de Salvador. Foi ordenado padre pelo segundo bispo do Brasil, que na verdade foi companheiro de escola dele. Os dois foram adolescentes amigos lá em Coimbra. Depois esse se tornou bispo do Brasil e ordenou o padre Anchieta padre, porque Anchieta não esperava que fosse padre por todas as enfermidades que ele tinha, mas o sacerdócio chegou e foi ordenado lá. Então, após isso, muitas pessoas, principalmente na Itália e outros lugares do mundo, porque as cartas dos jesuítas iam para lá e as cartas de Anchieta narrando toda a história do Brasil chegavam lá, todo mundo queria um pouco de Anchieta, uma relíquia de Anchieta. Então, vários locais da Companhia de Jesus no Brasil, para vários locais, foram enviadas relíquias. Depois foram enviadas relíquias para a Europa. E existem, por exemplo, santos que colocavam nas suas ladainhas pessoais o nome de Anchieta. Respondendo, não existe nada no túmulo de Anchieta. É apenas um memorial em Vitória, né? Todas as relíquias foram retiradas de lá.
Beleza. Tem até que a ouvinte Rita de Cássia Rossi falava: aprendi que no Palácio Anchieta tem só o fêmur. Então, nem esse.
Isso. Se quiser ver o fêmur de Anchieta, precisa ir ao pátio do colégio em São Paulo. Exato. Onde nasceu a cidade de São Paulo.
É natural, Anchieta de nascença é
Anchieta português? Nasceu, não, todo mundo pensa que ele é português, mas na verdade nasceu nas Ilhas Canárias, numa cidade belíssima que eu tive o prazer de conhecer, chamada San Cristóbal de la Laguna, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Ele foi estudar em Coimbra aos 14 anos e foi lá então que ele conheceu a Companhia de Jesus. Então, ele é espanhol. Eu digo que ele é espanhol, mas na verdade, territorialmente, ele é africano. Porque as Ilhas Canárias estão ao lado da África. Então, ele teve contato com os aborígenes. A própria devoção mariana, porque Anchieta, foi ele quem trouxe, de uma maneira muito especial, a devoção forte à Nossa Senhora. E Anchieta visitava a Igreja da Candelária, que fica em Tenerife, ainda quando era pequenininho. Foi lá que ele aprendeu essa devoção a Maria. E é uma imagem que foi trazida pelos aborígenes, uma imagem negra. Então ele teve contato também com os aborígenes, com o povo negro, o povo africano. Então Anchieta realmente já nasceu, é um homem intercultural desde a sua nascença.
Uma ruína de igreja antiga próxima a Jucu, em Viana. Ronaldo pergunta se tem também lá traços da passagem de Anchieta ou da sua responsabilidade no estado.
Olha, Ronaldo, eu preciso pesquisar melhor, meu irmão. Não posso te responder agora.
É sobre a questão da imagem do Anchieta. A gente tem até a capa do devocionário aqui. É interessante aqui, porque a Luciana fala, né? A gente tem sempre aquela imagem dele escrevendo na areia com pássaros em volta. Por que dessa imagem, se aqui a gente tem mais referência? Inclusive, até porque eu achei curioso, tá na capa do devocionário.
Anchieta realmente foi identificado com esta imagem, mas na verdade esta imagem, que depois pintores, como por exemplo Portinari, também consagrou este momento da vida de Anchieta, foi um momento muito importante, no qual Anchieta estava lá em Ubatuba, na época chamada de Iperuig, e ele foi refém dos índios da Confederação dos Tamoios pela paz. E aí ali ele ficou muitos meses e era ainda um jovem de 29 anos, às vezes até ele é pintado velhinho escrevendo na areia. Não, ele tinha 29 anos quando ele compôs este poema contando a história de Nossa Senhora em versos. É um poema maravilhoso e vou dizer, Fábio, é o maior poema mariano que existe, com quase 6 mil versos. Então, de fato, na iconografia anchietana, nós temos esta imagem bonita de Anchieta escrevendo na areia e memorizando os versos que depois ele vai chegar em São Vicente e vai colocar no papel. e depois vai publicar para nós. Nós queremos aí trabalhar numa publicação, numa próxima publicação, com o poema da Virgem, porque ainda está um pouco inacessível. A última edição é dos anos 90 e queremos publicar uma nova edição.
Ótimo. E a figura de padroeiro do Brasil? Explica pra gente.
Isso,
padre Bruno.
Interessante, Fábio, que Anchieta recebeu o título de padroeiro do Brasil pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, agora em 2015. Porém, o desejo de tornar Anchieta padroeiro da nação brasileira é muito antigo. Nós temos, por exemplo, relatos do próprio Antônio Vieira, que tinha uma devoção, o padre Antônio Vieira, que tinha uma devoção incrível por Anchieta, ele quase conheceu Anchieta, quase foi contemporâneo de Anchieta, mas também a princesa Isabel. Anchieta, em 1877, ele já havia um desejo de torná-lo padroeiro da nação brasileira. Os bispos, em 1897, já o nomearam padroeiro da nação brasileira. Então, de fato, a CNBB, a Conferência dos Bispos, em 2015, apenas reafirmou o que já era desejo da igreja de antigamente. Então, Anchieta sempre teve uma devoção muito forte no Brasil. Nós tivemos uma interrupção no seu processo de canonização. Às vezes as pessoas perguntam por que demorou tanto para ser reconhecido santo. Nós temos de pensar que é um homem no meio de uma selva. Então, para se chegar a uma canonização, precisa ter certeza sobre toda a sua vida, sobre todas as suas virtudes. Então, de fato, foi um processo muito longo, porque até que se recolhessem os testemunhos, até que se fizessem estudos, a velocidade da informação não era como é hoje. E nem há 100 anos, e nem há 200 anos. Então, de fato, tudo isso contribuiu para o retardamento do processo de canonização de Anchieta. Mas nunca se houve dúvida sobre a santidade de Anchieta. Com a expulsão dos jesuítas em 1759, nós tivemos muitos manuscritos e materiais de Anchieta no Brasil. Desapareceram. Foram desaparecidos. Então, assim, de fato, isso contribuiu para o retardamento do processo de reconhecimento da sua santidade. Uhum. Mas o Papa Francisco é jesuíta.
Sim.
E nós, jesuítas, quando nós entramos na Companhia de Jesus, um dos primeiros momentos, uma das primeiras formações que nós temos é conhecer a vida dos nossos santos. E o Papa Francisco, desde que entrou na Companhia de Jesus, conhecia a vida heróica de São José de Anchieta. Claro que ele nunca imaginaria que um dia seria Papa. Então é claro que este conhecimento, esse carinho que ele tem por Anchieta desde pequeno, desde de jovem jesuíta, ele leva para o papado dele e, com o pedido também dos bispos do Brasil, ele também concede e realmente reconhece Anchieta santo. Eu acho uma calúnia muito grande quando as pessoas falam que Anchieta foi reconhecido sem milagre. Uma calúnia muito grande. Primeiro que nós diariamente temos no santuário relatos de pessoas que recebem milagres pela intercessão de São José de Anchieta. É interessante destacar, milagres nos ossos. Pessoas que têm dificuldades, problemas, cânceres nos ossos. Porque o próprio Anchieta teve uma espécie de tuberculose óssea. Uhum. E andava até encurvadinho. Você pode perceber até pela iconografia clássica dele. Ele está encurvadinho, com as costas curvas, justamente por essa enfermidade. Então, muitas pessoas com as suas doenças curadas nos ossos. E o Papa Francisco simplesmente dispensou este processo, porque não achou necessidade. Mas não faltam milagres atribuídos a São José de Anchieta todos os dias. Nós temos, por exemplo, estamos vivendo as festas de São José de Anchieta. Uhum. E é bonito encontrar fiéis que vêm de outras partes do Brasil, principalmente de fora do Espírito Santo. Pessoas que chegam a Anchieta até ajoelhados, subindo a escada ajoelhados e emocionados por chegarem ao santuário onde morreu o padre Anchieta, porque lá também nós guardamos a cela onde morreu o padre José de Anchieta. Interessante que o Santuário Nacional não é propriamente a igreja que é dedicada a Nossa Senhora da Assunção. O Santuário Nacional é somente o espaço, o pequeno quarto onde o padre Anchieta morreu. Ali que foi declarado Santuário Nacional.
Não é o conjunto todo?
Não é o conjunto todo. É somente aquele espaço. Eu acredito que seja o menor santuário do mundo. Mas é um lugar de muita simplicidade, onde as pessoas realmente chegam, se emocionam e podem ter contato com esta vida, essa inspiração, com esse legado de São José de Anchieta.
É conhecimento, viu? Eu achava que era o conjunto todo. Bem, 4 horas e 18 minutos. A gente tem aqui alguns ouvintes ainda perguntando, mas já que o senhor citou a figura do Papa Francisco, como jesuíta, o senhor já teve contato com ele?
Olha, na verdade, antes de vir ao Brasil, antes de vir ao santuário, eu trabalhava na Rádio Vaticano e fazia todas a maioria das transmissões do Papa Francisco para o Brasil. Fazia a tradução do Papa. Então tive vários encontros com o Papa Francisco. Celebramos a missa já juntos. Então, de fato, eu pude conhecê-lo pessoalmente. Grandes oportunidades. Estou retornando agora em agosto também para estudar tal, e também para estar próximo do Papa Francisco em Roma.
Vai fazer um convite para ele vir ao santuário? Menor do mundo agora, pelo que eu entendi.
Olha, eu tenho a quase absoluta certeza que vindo ao Brasil e virá ao santuário de Anchieta, se Deus quiser.
Que bom. Tem ouvinte perguntando sobre o naufrágio que Anchieta teria, aliás, que teriam perdido os restos mortais de Anchieta. Uma história aqui, foi ouvinte Aldeia, esse? O Adeia.
Existe não este fato, mas existe essa possibilidade. Nós não temos exatamente registros históricos sobre isso, mas existe uma tradição oral que fala sobre este naufrágio, não de todo o corpo de Anchieta, tá? Porque nós temos as relíquias e são autênticas. É importante ressaltar que, por exemplo, as cartas, as informações que os jesuítas mandavam para Portugal, mandavam em várias cópias, em várias embarcações, para que pelo menos uma ou duas chegassem. Porque poderia ser que uma ou outra não chegassem. Então, seria impossível que eles colocassem todas as relíquias de Anchieta em uma só embarcação.
Padre Bruno Franghelli, conversando conosco, vice-reitor do Santuário Nacional de José de Anchieta, aqui no Espírito Santo. Queria pontuar também, padre, antes da gente encerrar, uma questão de um comunicado que foi feito pelo Santuário em relação à figura de Anchieta, que se relacionou com uma questão de patrono da educação. Um comunicado que aconteceu recentemente, né? Só explica pra gente melhor sobre isso.
Na verdade, nós recebemos aí abaixo assinados de fiéis, ou melhor, de fiéis não, pedindo para que os nossos fiéis assinassem, pedindo que Anchieta fosse declarado patrono da educação. E no primeiro momento que fizemos foi exatamente estudar e ler este projeto de lei, né, que destronava Paulo Freire e colocava Anchieta. E fomos perceber um pouco a história disso tudo. E aí percebemos que, na verdade, o que se queria era destronar Paulo Freire. Então, Anchieta entraria aí como um substituto. Anchieta é grande demais para ser um substituto. E principalmente no momento em que as pessoas são julgadas segundo a sua ideologia e não segundo o bem que fez. Então, de fato, neste momento, no atual momento em que nós vivemos, qual é o sentido de nomear Anchieta patrono da educação quando, infelizmente, existe um corte imenso na educação, não existe um investimento na educação? Como exaltar Anchieta no momento em que o meio ambiente está realmente sofrendo aí e existem muitas pessoas que estão aí à frente querendo romper com toda essa tradição de preservação do meio ambiente? Então é um pouco contraditório. Então nós sentimos a necessidade de se posicionar em relação a isso. Não que nós sejamos contra a ter Anchieta como patrono da educação, porque de fato ele é o primeiro professor do Brasil, mas Anchieta sabia que não se podia construir uma educação, uma nação, edificar uma nação, senão pela educação. Então, quando houver realmente uma atenção especial pela educação dos jovens, das crianças, dos adultos, aí sim Anchieta poderia ser patrono da educação, mas não destronar Paulo Freire. Não haveria, por exemplo, não haveria problema que os dois fossem patronos da educação. Mas por que destronar Paulo Freire, que fez um bem imenso também? Anchieta foi um homem que se preocupou com a educação dos pequenos, dos marginalizados, dos indígenas, que continuam ainda sendo perseguidos. Nós recebemos no santuário, por exemplo, um grupo de resistência de Aracruz, aqui do Espírito Santo, que fez uma apresentação maravilhosa para nós, e eles diziam Anchieta, e Anchieta esteve na raiz da cultura deste povo, né? E eles se sentiam orgulhosos de Anchieta, mas eles também denunciavam todo este problema que eles estão vivendo atualmente, e que é muito complicado, é muito delicado o momento que nós vivemos, as polarizações, elas não ajudam. E nomear Anchieta, colocar Anchieta dentro disso tudo, nós não vemos como uma atitude correta, por isso nos pronunciamos.
Beleza. Falando em educação e exercitar até a leitura, a gente falou do devocionário, mas há outras publicações que o senhor mesmo participou, né, da confecção delas. Nosso ouvinte pode encontrar como?
Isso, na verdade, eu trouxe até um livro aqui em italiano, porque é interessante que nós temos biografias publicadas em Anchieta. A Itália, por exemplo, uma cidade da Itália, tem mais de 200 santos canonizados. A Itália tem muita gente, muitos católicos reconhecidos santos por toda a história. E é interessante, eu encontrei biografias em Anchieta do século XIX lá. Por que a Itália também estava tão interessada em Anchieta? Anchieta é muito grande, ela é muito maior que o Brasil. Então, eu publiquei agora recentemente uma biografia na Itália, se chama Um Poeta Apassionato de Reino, só que esse somente pode conseguir na Itália, né? Então, depois eu também publiquei com o Guilherme de Sá, foi vocalista da banda Rosa de Saron, publicamos juntos Entre Bardos e Druidas, Cartas de um Músico e um Jesuíta sobre a Esperança. Dedico aqui um capítulo para falar de Anchieta. Esse é pela editora Planeta, né? O selo Academia, disponível em todas as livrarias. Também agora, bem recentemente, o Devocionário de São José de Anchieta, pela editora Santuário, as pessoas podem adquirir e conhecer mais sobre a vida do nosso querido santo e padroeiro do Brasil.
Que bom. Queria agradecer, viu, Padre Bruno, pela sua presença aqui. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento que o senhor adquiriu ao longo aí da sua trajetória.
Obrigado, Fábio. Obrigado também a todos os técnicos, todo o pessoal aqui da CBN. É uma alegria estar aqui com vocês. Foi realmente maravilhoso. E se Deus quiser, nos encontraremos em breve. Obrigado também a todos que nos acompanharam.
Até agosto, o senhor está no santuário, né?
Até agosto. Até julho, na verdade.
Julho.
Até julho.